está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ai, gente, que delícia esse programa, encontrar com gente amiga que vem aqui no domingo à tarde para a gente conversar com vocês, porque somos nós dois aqui, e às vezes três, né, mas hoje nós também dois, e o mundo inteiro que pode estar participando dessa conversa. E nós vamos conversar de tanta coisa boa que eu nem vou dar o nome da entrevista. Aliás, posso dar o nome da entrevista? Pérola. Porque eu gosto desse nome, né? Pérola tem todo o sentido, e você é a própria Pérola, não é verdade? Eu tô aqui com Proença, Jorge Proença, meu amigo de tempos. Não, Jorge, faz tempo que a gente se conheceu. Foi um encontro, né? Que coisa bonita, porque tem encontros na vida, né?
É, e então, gente... mas que encontro bom, né,
que
Leila?
Que encontro bom, né? Não foi um encontrão.
É.
Aqueles encontros que você encontra e vai um pra cada lado. Não, foi um encontro bonito, encontro de almas, encontro que a gente... E vira e mexe, a gente tá se reencontrando e os nossos caminhos acabam se cruzando muito, né?
Verdade, Leila. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui novamente no seu programa.
Então,
né?
É que
delícia.
Você me deixou louco com o e-mail que ele mandou, que a Vanusa está aqui, ela já vai escutar, que nós temos que trazer esse rapaz aqui, que é um amigo do filho dele. Nossa, que menino lindo. Como é o nome dele? Conta um pouquinho, porque as pessoas podem entrar na internet, no YouTube, e ver o menino lá.
É, então...
Como é que ele chama?
É o João Vitor.
Né? João Vitor, que menino mais bonito. Ele tem quantos anos?
Ele tem 13, de Sorocaba, ele, né?
Gente, mas um menino de 13, mas ele tem uma maturidade artística, não?
Nossa,
porque ele canta, ele participou de um concurso, né, no SBT,
isso,
e ganhou o concurso.
Isso.
Mas ele tem uma postura de palco, uma luz, uma energia. Gente, eu fiquei encantada com o menino.
É verdade. Então, é um menino que, além de cantar bem, né, que é um dos dons dele, ele é uma pessoa maravilhosa.
Ele passa isso. Você sabe que ele passa isso, esse menino, né? Uma graça.
E a família também é ótima.
Nossa, então... gente, não, é um presente assistir. Quem puder assistir, entra lá no YouTube e vê. É só colocar o nome dele, João Vitor.
João Vitor, SBT, vai aparecer.
Vai aparecer ele, olha. Estou dando essa dica, mas eu vou trazer o João Vitor aqui. E agora nós vamos falar desse cara maravilhoso, que o Jorge Proença também é uma luz.
Uhum.
O Jorge Proença, eu vou assim, resumir, assim, é porque eu passo, o que passa do Jorge Proença para mim. O Jorge Proença é um empreendedor de mão cheia, um cara que teve seu empreendimento, sua empresa, e logo fez muito sucesso, ganhou dinheiro e falou, gente, eu não posso ganhar dinheiro sozinho? Nesse negócio não tem muito sentido eu saber aprender a ganhar dinheiro, aprender a fazer a minha empresa dar certo. E o que, que eu faço com isso? E daí ele conversou com a família dele e falou assim, olha, eu ganhei dinheiro para a gente poder viver uns 10 anos. Então, nós vamos ver esses 10 anos com uma vida um pouco mais simples, porque eu vou dedicar meu tempo e fazer uma ONG. E criou o Projeto Pérola. Bom, eu contei de um jeito simples, porque é o jeito que eu acho assim, que me tocou. E às vezes, quando eu falo do Projeto Pérola, eu falo assim. E o que é mais fantástico do Projeto Pérola é que ele é o único cara que está lá e que é voluntário. Porque todas as outras pessoas são jovens que trabalham e fazem parte no Projeto Pérola. E são pessoas que estão crescendo, no processo de crescimento. E é como se fosse um primeiro emprego para eles, não é verdade? E você está formando, gente. Nossa, quantos anos tem já o Pérola?
Tem 10 anos.
Nossa, já faz 10 anos.
É, vai fazer 11 agora.
Porque a sua meta era para 10 anos, não é? Quer dizer, e o Pérola está andando sozinho já.
Ah, agora já. Nós estamos com 180 funcionários CLT, né? Fora voluntários, estagiários, né? Então, é um grupo grande, né? E...
Você ainda é presidente lá ou você está no conselho?
Não, eu sou presidente ainda,
mas
né?
Mas tem um presidente executivo? Tem alguém que, por exemplo... Se você não está, quer dizer, tem alguém que tocaria, quer dizer, você já não está fazendo a... Que nem empresa familiar,
transição,
você é a transição.
É, então, nós estamos num novo momento de transição agora, porque a pessoa que eu estava formando criou o Banco Pérola.
Ah, Banco Pérola é outra coisa. A Vanusa vai escutando porque eu quero trazer o Banco Pérola aqui. Porque eu vi essa pessoa na televisão. Como é que vai na televisão e não vem no meu programa aqui na Rádio Mundial? Não, o Banco Pérola é fantástico. Tá, e tá indo bem?
Tá
já
ótimo.
Tem um ano, não?
Tem um ano e pouco já. Tem um ano e 4 meses, né? E a Alessandra, né? Eu acho que é uma mais jovem banqueira, né, do Brasil. Agora, ela trabalha com microcrédito, né? Então, é um banco de microcrédito para jovens. Então, ela ficou 9 anos no Pérola e depois saiu. Ela era a pessoa principal lá. Daí, eu tive que voltar
um passinho atrás para
formar de novo, né? Agora, nós estamos com um novo grupo de jovens. Mas quem toca lá, Leila, são os jovens mesmo. Eles que desenvolvem o trabalho e eu fico na retaguarda, né? Dando apoio para eles. Eu falo que os acertos são deles e os erros são meus. Né? Então, para eles terem tranquilidade de fazer o trabalho.
Você que está escutando então o programa da Rádio Mundial, eu gostaria que você anotasse aí o e-mail, se você tiver mais interesse de conhecer como é que funciona o Projeto Pérola. O e-mail não, o site. Qual que é o site do Projeto Pérola?
É bem fácil, www.perola.org.br.
É um projeto muito interessante que eu acho que vale a pena conhecer. E desse projeto você pode cair nesse banco de microcrédito, que também foi uma ideia genial, que nós vamos estar trazendo a Alessandra aqui. Mas hoje o papo não é sobre isso. Nosso papo hoje vai ser sobre duas outras coisas que têm a ver com tudo isso de uma certa maneira. O TaskNet. Esse Jorge Prince está sempre com novidades. Jorge, o que é o TaskNet?
Então, Leila, você sabe que na minha vida eu procuro desenvolver coisas para melhorar o mundo, né? E uma das coisas que incomoda muito as pessoas é administrar seu tempo, né? É administrar suas tarefas, suas metas na vida, realizar seus sonhos, né? E eu criei uma ferramenta para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Então, é um portal na internet gratuito, que as pessoas podem criar suas tarefas, colocar lá seus compromissos e controlar isso através de uma rede social. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente monte uma rede, eu, você, mais os seus parceiros, para realizar um projeto. Né? E daí eu coloco uma tarefa para você, você coloca uma tarefa para mim, a gente vê como está o andamento dessa tarefa. Né? Então, essa é uma forma de melhorar a administração do seu tempo. Né?
Quer dizer que uma empresa pode entrar lá, um grupo de amigos pode entrar lá, uma família pode entrar lá, porque a gente faz reuniões familiares, combina tudo e depois ninguém sabe nem o que combinou, né?
Isso, e assim, eu acho interessante, né, Facebook, Twitter, né, tudo isso, mas eu nunca vi um objetivo muito produtivo nessas redes sociais. E essa rede que eu criei, que é a TaskNet, né? É tasknet.net.br. Então, as pessoas podem entrar lá e acessar gratuitamente. Tem uma finalidade maior, né? Para as pessoas administrarem suas tarefas, administrarem seu dia a dia e conseguirem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Que é o meu caso, né? Eu participo de várias organizações sociais. Participo lá no CIESP, participo, escrevi, né, alguns livros, lancei alguns livros, crédito para jovens. Então, ela ficou 9 anos no Pérola e depois saiu. Ela era a pessoa principal lá, daí eu tive que voltar
para
formar de novo, né? Agora nós estamos com um novo grupo de jovens, mas quem toca lá, Leila, são os jovens mesmo. Eles que desenvolvem o trabalho e eu fico na retaguarda, né, dando apoio para eles. Eu falo que os acertos são deles e os erros são meus. Né? Então, para eles terem tranquilidade de fazer o trabalho.
Você que está escutando então o programa da Rádio Mundial, eu gostaria que você anotasse aí o e-mail, se você tiver mais interesse de conhecer como é que funciona o Projeto Pérola. O e-mail não, o site. Qual que é o site do Projeto Pérola?
É bem fácil, www.perola.org.br.
É um projeto muito interessante que eu acho que vale a pena conhecer. E desse projeto você pode cair nesse banco de microcrédito, que também foi uma ideia genial, que nós vamos estar trazendo a Alessandra aqui. Mas hoje o papo não é sobre isso. Nosso papo hoje vai ser sobre duas outras coisas que têm a ver com tudo isso de uma certa maneira. O TaskNet. Esse Jorge Prince está sempre com novidades. Jorge, o que é o TaskNet?
Então, Leila, você sabe que na minha vida eu procuro desenvolver coisas para melhorar o mundo, né? E uma das coisas que incomoda muito as pessoas é administrar seu tempo, né? É administrar suas tarefas, suas metas na vida, realizar seus sonhos, né? E eu criei uma ferramenta para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Então, é um portal na internet gratuito, que as pessoas podem criar suas tarefas, colocar lá seus compromissos e controlar isso através de uma rede social. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente monte uma rede, eu, você, mais os seus parceiros, para realizar um projeto. Né? E daí eu coloco uma tarefa para você, você coloca uma tarefa para mim, a gente vê como está o andamento dessa tarefa. Né? Então, essa é uma forma de melhorar a administração do seu tempo. Né?
Quer dizer que uma empresa pode entrar lá, um grupo de amigos pode entrar lá, uma família pode entrar lá, porque a gente faz reuniões familiares, combina tudo e depois ninguém sabe nem o que combinou, né?
Isso, e assim, eu acho interessante, né, Facebook, Twitter, né, tudo isso, mas eu nunca vi um objetivo muito produtivo nessas redes sociais. E essa rede que eu criei, que é a TaskNet, né? É tasknet.net.br. Então, as pessoas podem entrar lá e acessar gratuitamente. Tem uma finalidade maior, né? Para as pessoas administrarem suas tarefas, administrarem seu dia a dia e conseguirem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Que é o meu caso, né? Eu participo de várias organizações sociais. Participo lá no CIESP, participo, escrevi, né, alguns livros, lancei alguns livros. Então, para fazer tudo isso e ter tempo para a família, para os filhos, para os amigos, eu sou muito organizado. Então, eu transferi esse conhecimento para essa ferramenta. Né? Então, as pessoas, eu estou até dizendo, né, e ousando dizer... que as pessoas, através disso, podem realizar os seus sonhos. Porque, afinal de contas, um sonho só, sem mensurar, né, sem colocar as metas, ele acaba sendo difícil de realizar.
Então, mas daí, quer dizer, ela pode ter um uso pessoal, quer dizer, de alguma coisa pessoal minha, quer dizer, eu posso usar isso só e eu posso usar na rede.
Pode, não, você pode usar para você, para sua rede de amigos, na empresa, né? A ideia é que as pessoas realmente usem isso para o uso pessoal e profissional também. Ou na universidade, né? Os alunos, às vezes, têm trabalho para entregar e tal. Então, ele pode colocar ali e colocar o professor para ajudar ele a resolver as tarefas dele. Né? Então, é uma ferramenta muito legal.
Mas já está funcionando?
Já está. Inclusive, eu ganhei um concurso né, que chama Startup Lab da Endeavor e da Artemisia, né, que eles promoveram. Escolheram 20 empreendedores com ideias novas. Agora, foi em outubro agora, né? E eu fui classificado também.
Com esse projeto?
Com esse projeto TaskNet.
Então, já há quanto tempo que está no ar?
Tem 4 meses.
E alguma pessoa que é de outro idioma, de outro país, consegue? Você já pôs, porque agora pode pôr em outra língua, né?
Então, tá no mundo inteiro, mas ele só está disponível em português.
Em português, por enquanto. Mas está tendo uma resposta interessante? Está gostando?
Estou. Assim, a divulgação, né? Agora estou divulgando o seu programa, certamente vai ter muita gente interessada. Mas a divulgação que eu fiz foi nesse evento, né, que eu consegui a classificação. Então, está restrito ao meu círculo de relacionamento. Mas já tivemos 550 pessoas já que entraram, que começaram a usar, né? E temos aí aproximadamente 200 pessoas que usam frequentemente. Então, é um resultado interessante, né? Sem divulgação, é bem legal, né? E a minha ideia é evoluir a ferramenta, né? Evoluir e vai ter uma função ali, peça ajuda para realizar o seu sonho. E daí vão ter consultores, por exemplo, você, que tem várias competências. Você coloca ali a sua competência a serviço das pessoas.
Que legal. Então, ele vai colocar uma rede mesmo.
É uma rede e daí a pessoa pede ajuda, né? Não pede ajuda para os universitários, né? Pede ajuda para os consultores.
Quer dizer, isso é legal. É uma rede de realização de sonhos. Quer dizer, uma rede de ajuda para a realização de sonhos. Eu acho que isso... Nossa, é uma ideia muito interessante, né? E, enfim, muito multiplicador e muito legal.
Então. E algumas pessoas usam ferramentas como o Google, Outlook da Microsoft e tal, mas eles não têm esse contexto da rede, né? Muito da tarefa pessoal. Então, essa minha linha foi de fazer...
Juntar duas coisas.
Duas coisas boas,
é.
Né?
É, isso é que é ser empreendedor, não é verdade? É verdade. Começar a ver oportunidade nas coisas. E a luta. Mas você tem uma outra coisa que nós vamos falar aqui hoje, que é a Cidade de Educação, que vai ser lançada em abril. Cidade, mas você é ousado, hein?
É,
Cidade então. De Educação, o que, que é isso? E também é virtual, não?
É virtual. É um ambiente virtual e aí bastante inovador também. Estamos fazendo um pré-lançamento aqui, né, com você. Então, a ideia nasceu, Leila, quando eu tenho trabalhado com os meus filhos a questão dos valores, né? De aprender os valores morais e tal. E daí, o que eu fiz para trabalhar com eles a questão da honestidade, da integridade, da transparência, das palavras mágicas, usar bem, né? O por favor, muito obrigado. Eu criei um jogo lúdico, mas um jogo com um tabuleiro, né? Inventei lá. E vi que a resposta da criança, né, nesse aprendizado é muito legal. E daí, observei também que tinha alguns jogos virtuais na internet que eles gostavam muito, né, que tinha uma interação boa. Daí eu juntei essas duas coisas, né, jogos que ensinam valores, mais a parte virtual, né, a internet... E também uma necessidade da escola poder colocar ensinamentos formais, né, da educação formal, de uma forma mais organizada na internet. Então, aí nasceu a Cidade Educação, que vão ser bairros, né? Então, tem bairro da matemática, bairro do português, bairro da ciência. E daí é um ambiente, né? É 3D, assim, então ele entra, ele escolhe um avatar, né? Então, e daí, então, ele é um personagem dentro da cidade, né? E daí ele vai aprender por exemplo, vai no bairro do português, né? E daí tem lá os jogos, né, que estão ligados ao português, né? Tem várias atividades ligadas à cidadania. Então, vai atravessar a velhinha na rua, vai dar um abraço, né? Vai plantar. Então, tudo de forma virtual. Então, ele vai aprender bons hábitos, vai aprender valor e vai aprender
que
escola.
Genial! Nossa, ideia é uma ideia que não tem fim, porque isso daí pode gerar, multiplicar muitas coisas, né?
Exatamente. A gente já fechou com alguns municípios lá, Iperó, Sorocaba, Votorantim, para instalar isso nas escolas públicas, logicamente, gratuitamente, né? Mas temos expectativa que isso atinja o Brasil inteiro, né? Porque ele vai permitir que as pessoas coloquem conteúdo também, né? E a gente desenvolveu uma espécie de filtro, né? Para não ter palavrões, para não ter palavras que não sejam adequadas às crianças, né? E daí sempre o aluno está ligado, a pessoa está ligada à família, o aluno está ligado ao professor.
Você
está
pensando assim, o objetivo é de que idade, de que faixa etária, ou vai estar mais liberado?
Então, nós vamos atender de 7 a 14 anos.
Ah, tá.
Então, é esse grupo que a gente pretende...
Que é o que está ligado às prefeituras, né? Geralmente
isso,
é o ensino médio da...
É o ensino fundamental.
Então, fundamental, né?
Então, e a gente está muito empolgado, a gente já tem 4 bairros, né, desenvolvidos, tem aí vários jogos, e quem está desenvolvendo, né, isso eu acho que é uma coisa mais gratificante para mim, são ex-alunos do Pérola, né? Então, pessoas que estavam excluídas aprenderam, porque é um jogo sofisticado, não é simples de desenvolver, né? Então, eles saíram da exclusão, foram para o Pérola, aprenderam a desenvolver e agora estão disponibilizando isso para a sociedade.
Que legal.
Né? Então, é muito legal, eu estou, assim, bastante motivado em poder colocar isso.
E como é que surgiu essa ideia? De onde que saiu isso? Porque a TaskNet você contou, quer dizer, você... Inclusive, seu primeiro livro, acho que era sobre organização do tempo, né? Nossa,
esse,
aquele tempo lá atrás, há 10 anos atrás.
2001.
Isso. E, nossa, então você vê, foi quando eu te conheci, naquela época mesmo, faz 10 anos então mesmo. E então, quer dizer, você já vem trabalhando com isso, você é um cara organizado, você conseguiu muito, você sempre você acaba falando que você conseguiu muita coisa por essa sua método. Se é uma cara metódica, de fazer, colocar prazo, fazer estratégia, enfim, né, traçar as coisas direitinho. Mas a Cidade de Educação, como é que surgiu a ideia?
Então, foi nesse contexto de olhar muita coisa disponível na internet, interessante, mas sem conteúdo, né? Porque hoje até aqueles joguinhos lá de famosos aí que as pessoas usam lá no Facebook e tal, né? Para conquistar uma fazenda, você rouba a plantação do outro, né? Então, quer dizer, eles não estão preocupados com o contexto do valor, né? O jogo do atirar, matar. Né? Quer dizer, a gente pode ter jogo legal também, mas ensinando bons valores.
E por quê? Por exemplo, você percebe que seus filhos, eles adoram fazer, adoram esse tipo. Quer dizer, esse tipo de vida virtual é muito atrativa para esse menino hoje, de 7 a 14 anos de idade.
Exatamente.
E você acaba vendo que você está perdendo uma oportunidade, você está perdendo até o seu filho por uma coisa que vai começar a ser incutido dentro da cabeça dele. E para matar é fácil, quer dizer, matou, pronto. Quer dizer, se mata no virtual, quer dizer, trazer pro real... Né?
Então, não tem saída, né, Leila? A gente vai para esse caminho, né? Quer dizer, o governo federal já tem aquele projeto UCA, que é um computador por aluno. Então, tem várias cidades que já estão aderindo. Então, vai ter notebook na sala de aula, já tem a lousa digital, né? Vários municípios adotando. Então, não vai ter saída. As crianças vão estar ligadas a este mundo. Então, o que a gente tem que fazer? Produzir conteúdo que trabalhe valores, né? Que é o processo inverso, né? Eu acho, assim, acredito na tecnologia como uma ferramenta transformadora da sociedade. Né? Você vê aquela Transparência Brasil, né? Que é uma ONG lá, tem tudo na internet, você acessa lá, vê os dados dos deputados, do orçamento, de projetos que foram aplicados, de valores que foram gastos. É a tecnologia, né? A gente viu essa questão do Egito, né? Que uma revolução a partir da internet. Quer dizer, é possível com a internet você transformar uma sociedade.
Eu acho que hoje um pai que não sabe twittar seu filho, não sei, né? Eu vou ter que fazer um curso aqui, porque meu filho, ele conversa comigo e fica tweetando. Eu acho que eu vou ter que sentar na frente dele, conversar com ele e ainda dar umas tweetadas, né? Porque daí a gente conversa em dois níveis. Aqui e no Twitter, né? Gente, é uma coisa de louco, né? Quer dizer, nós temos que... Enfim, não sei. Eu acho que não dá pra lutar contra a corrente, né?
Tem um fato engraçado, né? Que o meu filho tem 13 anos, né? O João Vitor, né? Que é João V oficial, o Twitter dele e tal, que ele anunciou, né? E eu falei pro meu filho, né? Eu ainda sou da geração anterior, né? É. Eu falei, viu? O João Vitor precisa criar um site pra ele. Que pai, que site? Você tá atrasado. Agora é Twitter, né? Ele já tem, sei lá, 6 mil pessoas seguindo ele no
Twitter. Pra que ele quer site? Ele tem 6 mil pessoas seguindo ele no Twitter, né?
Então, e eles ficam lá tweetando, né? E é interessante, né?
Não, assim, eu ainda não consegui compreender tudo, né? Eu tento compreender, mas não consegui compreender tudo essa... Como é que vai essa comunicação? Porque eu ainda acho, por exemplo, que é legal de você ter um perfil legal. Mas hoje, no próprio Facebook, você consegue tanta coisa, mas eu acho que para esse jovem, mais, assim, esse pessoal mais jovem, mesmo o Twitter está sendo tudo, né?
Então, e daí eles... É porque ele é uma...
Meu filho falou que não manda mais e-mail. Ele falou, mas que e-mail, mãe?
Então, é a interatividade, né? Porque eles mandam uma mensagem, já recebem outra, né? E a gente, né? A gente tem que ir fazendo uma coisa de cada vez, né? Eles estão com a TV ligada, o computador, o celular, né?
Então... Porque antigamente dizia que mulher... que podia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje, gente, é quem nasceu agora. Já nasceu, já está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que não é uma coisa impressionante.
Eu imagino as meninas, então, né? Porque mulher já faz mais com essas ferramentas, nossa.
Então, mas eu acho que essa ideia... Se alguém escutou a gente, uma prefeitura escutou a gente, está interessada nessa Cidade de Educação, como é que poderia fazer?
Então, hoje, o ambiente está restrito, né? Então, eu vou passar o meu e-mail, né? Uhum. Que as pessoas podem mandar o e-mail, daí eu mando mando a informação, visito a prefeitura, né? Aqui é jorge@perola.org.br. Né? Então, através desse e-mail, eu posso enviar informações e mostrar. Né? O ideal é que a gente tenha essa adesão das prefeituras e também vejo que é uma ferramenta legal para escolas particulares. Né? Porque hoje não tem bom conteúdo na internet. É difícil da gente encontrar coisa boa para essa idade.
Agora, a cidade de educação, ela vai estar só fechada para essas prefeituras, para quem? Ou o público de um modo geral? Por exemplo, eu sou mãe e tenho 3 filhos em casa e gostaria de estar proporcionando isso para eles. Quer dizer, uma pessoa comum, um mortal pode fazer, pode estar participando da cidade de educação? Enfim.
Sim, então, nós vamos ter 2 ambientes. Um é, que vai ficar na escola, então fica restrito aos alunos, né, com a segurança lá do professor. Tá. E a outra aberta, né, que é, vai estar aberto para o público em geral. Né? E, então, é claro que são 2 ambientes. Um está voltado mais à educação formal e valores, e o outro mais valores. Né? Mas tem vários jogos que servem tanto para o aluno quanto para a criança. Né?
Não, eu acho que assim, é uma viagem que não tem fim. Isso aí, eu estava pensando em alguns bairros que a gente pode criar, porque eu estou chegando agora de uma viagem internacional muito interessante, Índia, Nepal e Butão, e eu estava pensando assim, em conhecer culturas diferentes, a importância de tanta coisa, e não, dessa maneira virtual é uma maneira que você pode experienciar coisas, né, sobre inclusão, sobre diversidade, sobre essa relação com o mundo. Porque a gente fala de globalização, mas eu acho que está longe para globalizar esse planeta. A gente não consegue nem globalizar a família da gente. Quer dizer, é um exercício muito grande de comunicação e de inclusão, né? Que a gente fala muito, mas viver a inclusão não é fácil, mudar essa cultura de inclusão para o nosso cérebro. Bom, você é um expert, que você está fazendo um trabalho maravilhoso, eu adoro conversar com você. Porque a gente, cada vez que conversa com você, a gente começa a acreditar que o mundo tem solução.
Ah, tem.
Porque você está sempre cheio de gente ajudando essa mudança toda. Quem quiser conversar melhor com o Jorge Proença, conhecer os seus projetos, eu acho que o negócio é ou pelo Pérola, através do Pérola, pode entrar em tudo isso. Repete seu e-mail, então.
O site do Pérola é www.perola.org.br e o meu e-mail é jorge@perola.org.br.
Jorge, super valeu, gente, um monte de papo, um monte de coisa, se liga, se não consegue falar com o Jorge, fala aqui com a Leila Navarro no www.leilanavarro.com.br e a gente se comunica, nós temos uma rede, né?
Nós
estamos nessa rede.
Nós estamos conectados.
Nessa rede de mudar o mundo, né? Para melhorar o mundo, para realizar os sonhos. Valeu, obrigado, Jorge, até a próxima.
Até, obrigado.
Palmas, gente, palmas, eu adoro palmas.